um documento preparado pelo governo da Sinal Verde, né, a compra de mais aparelhos de eletroconvulsoterapia, conhecido como eletrochoque. Mas haverá revisão, né? Houve críticas, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o texto preparado pela equipe está em discussão, pode sofrer alterações em alguns tópicos. Agora, a nossa questão aqui é discutir essa forma de tratamento muito estigmatizada, mas é uma forma de tratamento que tem ganhado destaque entre os especialistas. Os impulsos elétricos hoje são mais leves que os utilizados no começo do século XX, e essa eletroconvulsoterapia, conhecida como ECT, poderia ser considerada, para alguns especialistas em, que tratam desta linha, né, de tratamento, já como uma terceira rodada de tratamento, por exemplo, para casos de depressão, quando outros medicamentos falharam, não é? Tem inclusive um trabalho feito pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que revisou outros temas sobre esse assunto. Pesquisadores, então, escolheram trabalhos conceituados para chegar a essa conclusão sobre custo e benefício da terapia. A eletroconvulsoterapia surgiu mais resultado naqueles pacientes que tentaram outras terapias sem sucesso. E é disso que a gente vai tratar aqui. Convidamos o Dr. Sérgio Rigonati, que é coordenador do Serviço de Eletroconvulsoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, doutor Sérgio? Bom dia.
Bom dia, como vão? Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por conversar aqui com o nosso ouvinte, doutor Sérgio. A gente não sabe exatamente, porque houve muita crítica quando esse texto apareceu, o que pensa o governo, mais especificamente a pasta, o Ministério da Saúde, sobre essa terapia. O que eu quero é ouvir o especialista sobre esse tema, quer dizer, como é que ela é feita hoje, como é que ela vem sendo utilizada e que pontos positivos e negativos ela apresenta.
Veja bem, você colocou muito bem que é uma terapia usada quando todos os outros tratamentos falharam, né? E realmente são para casos de difíceis tratamento, quando existe um bloqueio genético ou idiossincrásico para o uso de antipsicóticos ou antidepressivos. Então, essa terapia é usada como último recurso, né? De acordo com as novas estatísticas, apenas 5% de todos os pacientes psiquiátricos psicóticos fazem uso dessa terapia. E, evidentemente, nós somos um centro de referência, então, do Brasil inteiro, os pacientes vêm para cá porque nós fazemos justamente não só sobre os aspectos científicos mais modernos, mas também sob o ponto de vista ético e bioético, né? Obedecendo todas as normas possíveis e fazendo uma avaliação muito precisa de nossos pacientes. É uma terapia que sempre causou polêmica, né? Porque passar uma corrente elétrica pelo cérebro é uma coisa que assusta qualquer um. Passar uma corrente elétrica pelo coração não é visto assim no imaginário popular como uma coisa terrível, mas o cérebro sim, né? E a gente compreende isso, né?
Como é que vem se mostrando o resultado? Nos interessa saber do resultado desse tratamento.
O resultado clínico é muito bom, viu? Em 98% dos pacientes resistentes, há melhoras evidentes. É interessante que nós, apesar de muitas vezes desconhecermos os mecanismos pelos quais a corrente elétrica age, temos hipóteses, né? Uhum. Hipóteses dos neurotransmissores e outras. Mas os pacientes melhoram. E nós estamos agora avaliando o paciente através de escalas internacionais. Na hora que o paciente entra no tratamento, né, começa a série, e no final. E os resultados têm sido muito satisfatórios.
Então o Brasil segue padrões já estabelecidos internacionalmente?
Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida nenhuma.
E são tratamentos prolongados?
A maioria dos pacientes, numa média entre 8 e 12 sessões, melhoram bastante, retornam ao seu local de origem ou ao seu psiquiatra que enviou e continuam a vida, né? Alguns ainda precisam daquilo que nós chamamos o tratamento de manutenção. Volta e meia tem que fazer um outro para reforçar o fluxo dos neurotransmissores. E outros nunca mais aparecem nem no psiquiatra. É interessante, porque isso depende de fatores genéticos, né? Possivelmente da membrana do neurônio, né? Que é uma coisa atualmente muito complexa.
Ela pode tratar definitivamente, é mesmo? Há casos?
É, alguns melhoram, assim, é interessante isso. Uhum. É como se fosse alguma máquina que de repente é azeitada e vai em frente. Uhum. Mas tudo isso tem percentuais, né?
Claro. É,
a maior parte precisa continuar com tratamento medicamentoso. Porque acontece uma coisa interessante, que eu não falei anteriormente, mas aqui na Rádio USP é importante falar, porque é uma comunidade científica que ouve, né? A maioria são cientistas, pessoal ligado à academia. Em alguns pacientes, eles vêm porque as medicações não fazem efeito. Após essas sessões, 8, 12 sessões, o colega psiquiatra entra com a mesma medicação que não fazia efeito e a medicação começa a fazer efeito. Como se aquelas bombas que existissem nas membranas do neurônio passassem a funcionar melhor, captando as moléculas necessárias à melhoria do funcionamento cerebral. Isso é muito interessante. E, aliás, eu acho que é um ponto de investigação que os biólogos e nós mesmos deveríamos estudar. Estamos preparando um grupo para estudar isso.
Uhum. É. É uma linha de pesquisa importante a ser realizada. Agora, mais uma vez, a gente fala que hoje essa forma de tratamento, gostaria que o senhor explicasse, hoje são impulsos elétricos mais suaves em relação ao que se fazia, né? Não é? Mais leves.
É, ele é onda quadrada, quer dizer, são pequenos quanta de eletricidade que entram e que protegem a memória do paciente. Quando eu comecei há 40 anos atrás, ainda nos primórdios, né, aprendendo aqui com o professor Pacheco Silva, que trouxe o método para o Brasil, nós fazíamos com a corrente elétrica alternada. Isso prejudicava muito a memória. No momento, o risco de memória e perda de memória são mínimos, comparado com o que acontecia antigamente. São aparelhos muito modernos. Nós estamos também com um grupo aqui procurando ter um aparelho nacional, um pouco mais sofisticado. Enfim, estamos procurando apoio aí de várias entidades, inclusive dos nossos órgãos de financiamento de pesquisa, né? A Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, etc.
Uhum. O aparelho é importado?
Como?
O aparelho utilizado no Brasil são importados?
São importados dos Estados Unidos. Esses aparelhos são feitos sob encomenda, praticamente, né? Porque eles são usados em muito pouco pacientes, né? Nenhuma indústria se lança para fazer, assim, 10 mil, 15 mil por mês, não. Porque são um grupo muito pequeno de pacientes que faz uso disso, né? E é um tratamento, né, que atiça, inflama o imaginário popular, né? Tanto assim que quando chega uma família receosa, né, eu falo, olha, não adianta eu falar que o tratamento é bom ou é mal, ou faz efeito ou não. Converse com as outras famílias aqui na sala de espera, que já conhecem, e eles conversam e recebem sempre boas notícias, porque os nossos pacientes melhoram bastante.
É, porque se estigmatizou muito, né, essa forma de terapia. Agora, como o teu tratamento tem contraindicação, doutor, também tenho que perguntar sobre isso.
Tem contraindicações, né? Lógico. Sim. A gente faz uma série de exames, exame clínico, eletrocardiograma, ressonância magnética cerebral, porque a gente precisa ver o que está acontecendo dentro do cérebro, né? De repente vem um fulano deprimido, mas a causa da depressão é um tumor cerebral, então não é problema. A gente detecta e devolve. Teve um caso muito interessante que um colega nosso de consultório particular mandou, e era uma atrofia cerebral, né? Uhum. Então não adiantava fazer o ECT, e ele ficou muito grato porque nós diagnosticamos o que realmente estava acontecendo com a pacientinha dele.
É, justamente. Então há algumas contraindicações, há uma série de exames feitos que antecedem a decisão por essa terapia. É isso que o senhor está nos esclarecendo.
E depois a gente discute com a equipe, né? A equipe não sou só eu.
Claro.
Tem quatro, cinco psiquiatras experientes. Tem a enfermagem também faz o diagnóstico de enfermagem. É interessante, é uma equipe muito complexa.
Agora, doutor Celso, na medida em que o próprio governo, o Ministério da Saúde, chama a atenção para esse tipo de terapia, fala na compra, autoriza o SUS a compra de aparelhos, ou seja, colocar acesso à população, né? Que sugestões, o que, que poderia melhorar nesse sentido? O senhor quer colocar alguma questão?
Olha, a importância do tratamento, basicamente, é uma boa triagem médica. Quando bem indicado, o tratamento funciona. Então, o indivíduo precisa saber quando indicar. Os exames que ele tem de pedir para afastar qualquer causa orgânica. Isso é importante. Uhum. A gente vai até estabelecer, nós aqui, a equipe, vamos estabelecer até cursos de esclarecimento se realmente a ideia se propagar, né? Porque quando existe muita demanda, há possibilidade de surgirem erros, né? Uhum. Então nós vamos reforçar esse esclarecimento e vamos reforçar também a nossa equipe que vai investigar e vai fazer a anamnese e vai pedir os exames subsidiários, porque não pode ser aplicado assim aleatoriamente.
Ou seja, é bem-vinda a terapia, só que com determinação muito rigorosa. E uma outra questão, nós estamos falando...
Minha amiga, rigorosíssima.
Sim, doutor Sérgio, a gente está falando especificamente de casos de depressão. Ela pode servir, por exemplo, para dependentes químicos ou outras patologias?
Dependentes químicos não, ela não funciona para dependentes químicos. Depressão é a indicação príncipes, mas nós temos também indicação para casos psicóticos resistentes à medicação, para quadros alucinatórios graves, são as alucinações imperativas, onde as alucinações ordenam que o indivíduo se mate ou mate alguém, né? Uma indicação muito importante que poucos conhecem é as indicações no ciclo gravídico puerperal, para a mulher grávida, porque o útero materno, né, é uma cápsula extremamente poderosa que não permite que as ondas elétricas atinjam o feto. Então, a placenta pode passar algum medicamento para o feto, mas a corrente elétrica não. É a depressão no ciclo gravídico puerperal, protegendo a mãe e a criança. Uhum. Isso é importantíssimo.
Essa linha de tratamento eu não conhecia, doutor.
Um estudo realmente muito, muito rigoroso.
O ponto principal, como o senhor destacou, a triagem médica, quer dizer, buscar entender para que exatamente a terapia será feita e com padrões rigorosos de utilização.
Quais os níveis de, qual a frequência do tratamento, como será avaliado. Por exemplo, numa mulher grávida, nós pedimos a avaliação do pessoal experiente em obstetrícia, enfim, em casos, por exemplo, do indivíduo ter qualquer problema cardíaco, o pessoal do INCOR, do Instituto do Coração, nos dá suporte, vem aqui acompanhar tudo, eles avaliam o paciente lá, o paciente é avaliado aqui, ele é acompanhado por um cardiologista altamente especializado, e, enfim, se for uma arritmia, em arritmia, se for um problema de válvula, o indivíduo especializado em valvulopatia, nós temos aqui dentro do Hospital das Clínicas, vamos dizer assim, um apoio de todas as outras clínicas de acordo com a patologia do paciente que vai realizar isso.
Um centro de excelência, como gostamos sempre de enfatizar. Esclarecedora, muito esclarecedora, viu sua entrevista, doutor Sérgio Rigonati, coordenador do serviço de eletroconvulsoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muitos aspectos que eu confesso desconhecia. Agradeço a sua atenção, doutor Sérgio.
Eu que agradeço a Rádio USP de coração e a vocês todos aí.
Muito obrigada, bom dia, até de uma próxima.
Obrigado, bom dia, tudo de bom.